E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Do Atlético, vem de novo o time do Atlético, Dudu pediu, Thiago Alberto pediu, pode lá na frente, vem o Atlético chegando, olha o Dudu, bola cruzada, dobra gol! Deixou pra Fagner, Fagner volta o jogo no meio. Ó, Coringão, vem com o carro, Gustavo vai tentar bater pra ter o mal e vir, rapaz, segura o contra-ataque. Ó, o Zé Roberto pedindo, o Ronaldo vai levando, o Zé Roberto vai pro meio, o Ronaldo levando, meteu, bola, o gol aí, bola tocada pra meio, gol!
Boa tarde, pessoal. Estamos começando o Camisa 10 desta quinta-feira. E a cara do Vampeta no vídeo, para quem tá acompanhando o Camisa com imagem, hein, Tebas?
Sensacional, né? Não tem como não dar risada. Boa tarde, Márcio Espímpolo. Boa tarde pro nosso ouvinte internauta. Mesmo os corintianos, né? Porque o Vamp é muito carismático. Ele deixa muito claro que ele tá irritado com o gol do Atlético. Conversas que devia ser com você. Ele ficava conversando, enfim, tava enlouquecido.
Tá feia a coisa.
É, tá feia a coisa, gente. Tá feia
tá
a coisa.
Tá feia a coisa pro Corinthians. O Fagner expulso. Eu não expulsaria o Fagner.
Também
tá?
Não.
Eu não expulsaria o Fagner, mas...
Tava 2-0 já, né?
É, ele se justificando aí com aquela pancada na canela aí que gerou até um sangramento, um machucado na canela, mas tá dando tudo errado pro Corinthians. E aí começam a falar que Silvinho não serve, que Silvinho é isso, que Silvinho é aquilo, mas tem cara com a nhaca dentro do campo no Corinthians.
Tem mesmo.
Nossa senhora, o Luan, eu levanto do restaurante depois de comer na churrascaria com mais disposição que o Luan. Eu levanto mais bem disposto depois de encher o bucho do que o Luan. O Luan parece tudo, menos um jogador de futebol, do jeito que ele tá correndo.
É, o Corinthians é um time sem confiança também, né, Espímpolo? Parece isso, os jogadores recebem a bola e não tem a confiança, né? É difícil em jogar pelo Corinthians em um momento de crise. O Corinthians está em crise, a realidade é essa, por pior que seja, o Corinthians está em crise. Ontem, até depois do jogo, Rafael foi até a porta da Arena Corintiana, né, o Química Arena, protestar contra o elenco.
O Kaique falou que não foi, eles foram tirar a bandeira, depois teve uma explicação mais certeira.
Ah, é?
Aí o Kaique disse que deu a impressão que seria um protesto, mas aí eles foram tirar a bandeira.
Ah, então...
E é, o que eles tinham espalhado antes do jogo e não teve protesto.
Bom. Menos mal, acho.
É, o Kaique no pós-jogo falou sobre isso, que não teve protesto não foram xingar ninguém e tal.
O Jô também que entrou já no finalzinho, mas a gente percebe que ele tá pesado, né?
O Gil tá pesado, o Piton não joga mais que o Fábio Santos, é que o Fábio Santos não tá bem fisicamente, teve alguns probleminhas aí, o Camacho não acerta um passe. O Mosquito.
O elenco do Corinthians é fraco, né? O elenco do Corinthians
é fraco.
Mas
dá pra jogar mais, é fraco, eu concordo. Mas dá pra fazer melhor que isso.
Dá, também acho. Isso eu concordo com você.
Não pode perder duas vezes pro Atlético Goianiense. E agora com que esperança vai jogar a partida da semana que vem lá?
É, e olhando pra frente, né? O horizonte do Corinthians, Espímpolo, não é aquele horizonte bonito, com uma boa paisagem, com sol, céu azul, não. Não. É um horizonte chuvoso, com raio caindo. Não sei não, viu, Espímpolo?
É... Se você fosse torcedor do Corinthians, por exemplo, não tivesse pandemia,
certo,
pudesse ir ao estádio e eu te desse uma passagem para Goiânia com um ingresso, você iria?
Ah, eu iria, né? Porque a gente sabe que o corintiano, ele tem uma característica diferente dos demais torcedores, né? Que ele é o cara que vai pro estádio, mesmo na boa, na ruim, abraça o seu time, né?
É?
É uma característica. Então, acho que eu pensaria dessa forma.
Ontem, esses que foram ao estádio iriam abraçar os jogadores, por exemplo, se fosse um protesto.
Não, mas durante o jogo, acho que eles apoiariam os jogadores.
Tá bom. Põe na tela novamente esses resultados pra gente...
Vou até colocar o óculos
aí, Tebas, cheio de estilo e tal. Você passou um papel na lente aí. Leia aí, vai, Tebas.
Vou trocar hoje. Grêmio 2, Brasiliense 0, Fortaleza 1, Ceará também.
Aliás, você viu, tá dando polêmica esse jogo aí, porque o Felipe Alves arrancou uma placa de grama no intervalo pra atrapalhar o Ceará. Que várzea, hein? Não vem falar que ele arrancou um tufinho de grama que tava solto, não. Ele arrancou a placa de um por um do gramado. Pô, parece... Nem na várzea acontece isso, hein, Felipe Alves? É. Que vergonha, hein?
É, o jogo da volta vai ser quente, né? 1-1 no clássico Ceará e Fortaleza. Mando do Fortaleza ontem. Remo 0, Atlético Mineiro 2. Vários 2-0, né? Corinthians 0, Atlético Goianiense 2. Que coisa. E o Fluminense, em boa fase, venceu o Bragantino por 2-0.
Bragantino que vai cruzar com o Corinthians, né? Bragantino que vai cruzar com o Corinthians. Tem mais uma tela ali, Tebas? Quer aproveitar que você está com óculos aí? Já emenda aí, vai, Tebas.
Vamos lá, então. O Cruzeiro enfrenta... Jogos de hoje, hein? Cruzeiro enfrenta às 16h30, 4h30 da tarde, o Juazeirense, da Bahia. O Havaí pega o Atlético Goianiense, jogo marcado para 7... Paranaense, né? Aqui, é verdade. A gente fez o jogo ontem do Goianiense, tá na cabeça. Atlético Paranaense, então, visita o Havaí às 7h da noite.
Hoje trocar, é bom trocar.
Vou trocar
mesmo.
Hoje. Tá ruim a coisa, tá feia a coisa. Aumentou, viu? Miopia e tudo. Vitória enfrenta o Internacional também às 7h da noite, e aí com a cobertura total da Pan, o CRB enfrenta o Palmeiras, tem Palmeiras em campo hoje.
É o jogo que a Jovem Pan mostra hoje, daqui a pouco o Pedro Marques vai falar do Palmeiras, do Abel Ferreira e companhia. Meio dia 11, vamos falar do Santos Futebol Clube, o Diogo Mesquita tá aqui, fez um alongamento aí, tá, o Diogo Mesquita tá figurado, você viu? Ele tava aqui fora do ar, então a gente falava, tá vendo? Ele tava fazendo
um aguardo,
né? Um exercício esquisito
aí. Dá aquela oxigenada na cabeça, você tem que fazer um exercício.
Faz de novo aí pra gente aí, no ouvido.
Em off eu ensino um pouquinho aí do alongamento. Aí, olha, até vós, Espímpolo, boa tarde pra vocês. Olha, o Peixe, parece que a diretoria agora está acordando, viu que só com o que tem à disposição no elenco, o Santos não vai longe. E por isso, passou a fazer algumas contratações pontuais, lógico, respeitando a situação financeira atual do clube. Semana passada, vieram dois reforços por empréstimo de um ano, o Marcos Guilherme, atacante, que estava encostado no Internacional, e o lateral esquerdo, Moraes, ele que é do Atlético Goianiense, mas estava emprestado para o Mirassol, fez bom Campeonato Paulista, veio para a equipe do Santos por empréstimo de um ano. E agora, ontem, foi apresentado também um jogador que estava no Mirassol, o zagueiro Danilo Boza, ele que também pode ser improvisado na lateral direita, por isso é um bom reforço aí, oferece algumas opções para o treinador Fernando Diniz. O próprio Danilo, ele falou ontem, deu uma palavrinha para o torcedor, explicou, contou um pouquinho das suas características. Vamos ouvi-lo.
Eu acho essa polivalência importante, né? Ter opções pro professor Diniz escolher, e eu jogo nas duas, mas quem define onde eu vou ter melhor desempenho, vou ter mais capacidade técnica e mais qualidade para desenvolver na posição, é o professor Diniz que vai decidir. E sobre minhas características, eu sou um zagueiro de bom passe, boa saída de bola, sou veloz e bom cabeceador.
Aí o zagueiro Danilo Boza, ele que é um dos contratados pela equipe do Santos e pode estar chegando também, Márcio Espímpolo.
Quem?
O Paulo Henrique Ganso.
O retorno.
Na última coletiva, o Fernando Diniz abriu as portas para o jogador Paulo Henrique Ganso, que não vem sendo muito aproveitado.
A torcida não está gostando tanto disso, não.
Até, mas a gente tem que lembrar que ele saiu pela porta dos fundos, né? Depois de deixar o Santos em alta para um dos maiores rivais, deixou o Santos pelo São Paulo. Mas pode ser uma boa contratação, já que na posição hoje o Santos conta com o Gabriel Pirani. O Carlos Sanches vinha fazendo boas apresentações na temporada passada, mas está muito tempo sem jogar. O Santos precisa aí de um armador. Pode ser o Paulo Henrique Ganso, ele voltar a vestir a camisa do Peixe.
É, mas o torcedor do Santos pisou na bola em relação a muitos jogadores, né? Porque mandou o Zeca embora, mandou o Vitor Ferraz, não é que mandou, mas ameaçava jogador, aí pegava no pé de jogador. O Lucas Veríssimo também foi criticado no começo dele pelo Santos Futebol Clube, massacrava o Lucas Veríssimo, que na minha opinião se tornou um baita de um zagueiro, né?
O próprio Gustavo Henrique Spimpolo, é lógico que aconteceram alguns problemas na renovação de contrato, mas o jogador é o menor dos culpados, claro. Porque ele estava ali esperando um contato da diretoria, acabou não recebendo, mas a torcida fez pressão e forçou para que o Gustavo Henrique acabasse não decidindo pela permanência no Santos.
É, mas alguns jogadores do Santos, né, que jogaram pelo Santos também pisaram na bola na relação com o clube. O Ganso, você citou. O Lucas Lima, eu lembro que ficou naquela coisa, vou renovar o contrato, não sei se vou renovar e tal. Aí foi pro Palmeiras, ficou provocando o Santos quando atuava pelo Palmeiras também. Então, tem vários jogadores que o pessoal não gosta. Um deles é o Ganso. Eu acho até que é justificável que alguns torcedores não gostem tanto do Ganso nesse caso específico, mas enfim, talvez volte pro Peixe.
Pela situação atual, viu, acho que muito torcedor que teria aí um nariz meio torto pro Ganso vai recebê-lo de braços abertos. Claro, o Santos não pode rejeitar muita coisa nesse momento.
Vai jogar. E o Diniz, que gosta de intensidade, não sei o que viu no Ganso nesse momento, né? Não sei o que viu no Ganso nesse momento. Vai querer que o Ganso marque, volte, dê carrinho e tal. Não é o jogador ideal pro perfil que o Diniz gosta. Mas, como diz Viola, eu não se meto nisso. Meio-dia 16. Presta atenção nessa, Tebas.
Opa, opa.
Agora um recado rápido para quem gosta de notícia boa. Você sabia que o pancadão de prêmios da Pan, você pode faturar um carro zero toda semana? Mas não para por aí, não. São mais de 240 prêmios todo mês e você concorre a uma BMW X1. E tem mais, Volkswagen Nivus, Virtus, iPhone 11, notebook, Smart TV de 50 polegadas e muito mais. Tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Para participar é muito rápido, fácil. Você só precisa acessar o site pancadão.com.br. Não vai pôr acento, letra maiúscula, aí não vai, né? Letra minúscula sem acento, você já sabe. Para participar é fácil. Acesse pancadão.com.br, se cadastre e pronto. Além de concorrer a mais de R$2 milhões em prêmios, você tem acesso a conteúdos exclusivos da Jovem Pan. Fala se não é uma notícia boa, boa demais, né? Então não perde tempo não, acesse agora mesmo pancadão.com.br e faça sua assinatura Pancadão da Pan. Todo dia uma pancada de prêmios pra você. Anotou aí, Tebas?
Tá anotado aqui, realmente o pancadão espetacular, né, Márcio Spimpo?
Meio-dia 17. Continuamos aqui, Tebas, do Camisa 10.
Olha só, veio até a vinheta, né? Vem aí Bruno Prado pra conversar com a gente no Bruno Pédia, porque é o seguinte, né? Tem Copa América, jogos já foram até, enfim, divulgados, com já datas, horários, enfim, a gente já sabe tudo sobre a Copa América. E o Bruno Prado traz informações sobre o histórico da competição. E aí, Bruno, beleza? Boa tarde. As informações, Brunão.
Boa tarde, Tebas, Espímpolo. Boa tarde. A Copa América é uma competição muito antiga, né? Ela é uma, acho que é das competições de seleções que ainda existem, ela é a mais antiga. Ela teve a primeira edição em 1916, no início do século passado. E aí eu trago um pouquinho de algumas curiosidades da Copa América. O Uruguai é o maior campeão ainda da Copa América. O Uruguai conquistou 15 vezes a Copa América, o maior campeão dessa competição, que antes era Campeonato Sul-Americano e virou Copa América. O Uruguai tem 15 títulos. A Argentina tem 14. E o Brasil é só o terceiro na Copa América com 9 títulos. Está bem atrás de Uruguai e Argentina, que o Brasil até tem ali no lado, ele ficou bastante tempo sem ganhar. Paraguai, Chile e Peru têm 2 conquistas cada um. E o Bolívia e Colômbia com 1 título. Com um detalhe que Colômbia e Chile conquistaram no século XXI seus primeiros títulos, né? O Chile ganhou 2 seguidas, os únicos 2 títulos, 2015 e 2016. E a Colômbia ganhou em casa em 2001, foi o único título da Colômbia. Então são títulos mais recentes de Chile e Colômbia. O Brasil ficou de 1949 até 1989 sem ganhar a Copa América. O Brasil ficou 40 anos sem ganhar essa competição. Aí só em 1997, nem tá aí escrito, mas só em 97 que o Brasil ganhou uma Copa América fora do Brasil. Até então, até 97 na Bolívia, que teve até aquela frase do Zagallo no final, vocês vão ter que me engolir. Foi a primeira vez que o Brasil ganhou uma Copa América fora do Brasil. E agora vai jogar de novo
em casa. E a diferença é grande de títulos, né? São 9 do Brasil e 14 da segunda colocada, que é a Argentina, 15 do Uruguai.
Sim, bastante tempo. Até por esses 40 anos que o Brasil ficou sem ganhar. Em compensação, o Brasil nunca perdeu uma Copa América em casa. Vai jogar mais uma vez em casa, nunca perdeu jogando em casa um título de Copa América. O Brasil venceu 5 das últimas 9 edições, tem dominado a competição nos últimos anos. E a Argentina não vence desde 1993, né? A Argentina, aliás, não ganha nenhum título com a seleção principal desde 93. O último título da Argentina foi a Copa América de 93 no Equador. Desde então, só ganhou competição na base. Ganhou o Mundial Sub-20, ganhou a Olimpíada, que é uma competição de base no futebol masculino, é Sub-23. Mas não ganhou Copa do Mundo, não ganhou Copa das Confederações, não ganhou nada. O último título foi a Copa América de 93 no Equador, numa final contra o México. E, aliás, essa edição de 93 foi a primeira com convidados. Até então, eram só os países filiados à Conmebol. Desde 93, a Copa América passou a ter convidados. E nessa edição agora de 2021, não teremos os convidados. Seriam Austrália e Catar, mas eles desistiram da competição. Então volta a ter uma Copa América apenas com as 10 seleções filiadas à Conmebol.
Muito legal. Então as informações do Bruno, né? Várias curiosidades. Eu, por exemplo, confesso que eu não sabia que a Bolívia tinha um título de Copa América. Eu não sabia disso. A Colômbia, sim, em 2001, né? Como disse
voltamos
o Bruno.
Voltamos para todo o Brasil.
Opa, estamos de volta para quem acompanha no
Copa
rádio.
Copa América após o Bruno Prado dar um retrospecto aí da competição.
É, né? São 15 títulos do Uruguai, 14 da Argentina e 9 do Brasil.
9 do Brasil.
É, a distância é grande.
Depois as outras seleções, com 2, né? Que tem mais depois do Brasil.
O Chile venceu uma Copa América recentemente, realizada no Chile, se eu não me engano,
no Chile em 2015 e depois ganhou nos Estados Unidos em 2016, no ano seguinte, naquela Copa América centenário, né? Como eu falei, a Copa América de 1916, em 2016 teve o centenário, aí teve uma edição especial misturando Conmebol com CONCACAF e o Chile ganhou, são as únicas 2 conquistas do Chile.
É, não é fácil, né? Não é fácil a vida dura das outras seleções, porque jogar contra os grandes hoje a diferença é muito grande, né? Não dá nem pra comparar, né?
O Brasil hoje tem a melhor seleção na América do Sul. Acho que o Brasil é disparado a melhor seleção. Melhor que a Argentina, que tá muito mal, e o Uruguai também, né?
E do Chile, só pra fechar, foi uma curiosidade. Todo mundo lembra do Sampaoli como técnico na conquista em 2015. Em 2016, não era mais ele, era o Pizzi. Pizzi, que hoje é técnico do Racing, né? Que tá jogando a Libertadores. Ele que era o treinador do Chile em 2016.
É verdade, né? O Sampaoli venceu a Copa América no Chile. E aí ele saiu do... Foi pro Sevilha, se não estou equivocado.
Ele pediu demissão porque o presidente da federação renunciou.
Ah, verdade.
Ele pediu demissão no meio das investigações. Então, o Sérgio Raduy até foi preso. Na verdade, ele virou delator do FBI e acho que está até hoje nos Estados Unidos ainda cumprindo pena ou, enfim, trabalhando como informante do FBI.
Valeu, Brunão. Valeu. Obrigado. Meio dia 21. Vamos falar do Corinthians. O Corinthians decepcionou seu torcedor, uma situação muito ruim. E ninguém vê possibilidade aí de uma melhora, né? Eu recebi até uma mensagem engraçada aqui do cardiologista Silvio Pantaleão, ó. O Raul acha que é o Amaral, o Piton acha que é o Kleber, o Vladimir, Lu acha que é o Pelé, o Camacho não acha nada nem a bola.
É a cornetagem do Corinthians, hein?
Vampeta ontem tava com a cara no jogo aqui. Olha.
É crise,
é com,
né?
Esse sentimento é que o time vai tentar uma virada pra seguir na Copa do Brasil, que tem um dinheiro muito bom, né? E o Corinthians não tem grana, então essa premiação seria fundamental pro Corinthians levar esse ano no futebol, já tá fora da Sul-Americana.
Quem passar, quem avançar de fase nessa fase, a terceira fase da Copa do Brasil, ganha aproximadamente R$2.700.000, é uma grana importante.
Feia coisa, Silvinho, vai ter vida dura no Corinthians, né? Muito dura a vida no Corinthians, América, Palmeiras, o Red Bull, ó a sequência que ele vai ter pela frente, hein? Sequência derruba técnico. Fala, Kaique Silva, as informações do Corinthians que perdeu ontem em Itaquera de novo pro Atlético Goianiense. Boa tarde, Kaique.
E aqui em Itaquera, um apagão geral. O Corinthians novamente foi derrotado pelo Atlético Goianiense jogando na sua casa. Dessa vez pela Copa do Brasil, resultado de 2-0, resultado adverso para o Timão.
E o Atlético Goianiense tratou de fazer o resultado logo na primeira etapa. Aos 9 minutos, João Paulo encontrou Dudu passando em velocidade nas costas de Lucas Piton e deu um grande passe. O lateral chegou até a linha de fundo e cruzou na medida para Ronald empurrar para o fundo da rede. 1-0 Dragão. E quando a fase não é boa, nada dá certo. Nem mesmo o zagueiro Raul Gustavo, jovem revelação e com bons jogos na temporada, escapou dessa vez. Aos 19 minutos, o defensor tentou arriscar de longe e foi travado, gerando um enorme contra-ataque para o Atlético. Ronald arrancou pela direita e cruzou para João Paulo tocar livre na saída do goleiro Cássio e ampliar. 2-0 em Itaquera.
E dizem que nada é tão ruim que não pode piorar. Fagner foi expulso da partida após mais uma entrada em Zé Roberto. E a situação pode sim ficar ainda mais caótica, porque nesse lance o jogador não foi por cima da bola, mas sim expulso de forma injusta. E o placar que já seria muito difícil de ser revertido no jogo da volta, ali naquele gol poderia ter deixado as coisas ainda piores. Pablo Diego saiu na cara do goleiro Cássio e não foi com jeito, foi com força, chutando em cima da muralha do Timão, que acabou botando para escanteio. No lance seguinte, cabeceio do atacante Lucão e a bola vai na trave. O Timão se salvou de sair daqui com um placar ainda mais elástico.
Após mais uma derrota, o técnico Silvinho falou sobre a partida.
Insatisfeito pela performance e insatisfeito, sim, e muito mais pelo resultado. Primeira parte da pergunta, claro que dificulta, nós somos realistas. 2-0 é um resultado difícil, mas nós estamos no jogo. Volto a dizer, o equilíbrio. Nós temos que ter coerência quando a gente fala, existe um equilíbrio. E nós vamos jogar. Nós vamos jogar os 90 minutos. Já chegaremos lá. Difícil, sim, realista. E com relação à composição, a elenco, nós vamos continuar trabalhando sério, estamos bem alinhados com a diretoria, enfim, nós sabemos o material que nós temos para fazer mais, o material que nós temos humano em casa é para fazer mais, sim, é para performar mais e é para fazer melhores resultados. Nós vamos buscar a solução, embora chateados e tristes de uma noite que não foi boa.
Mas para quem achou que a maior repercussão após a partida ficasse por conta da expulsão de Fagner ou até mesmo do resultado em si, acabou surpreendido. Questionado sobre o esquema tático, Silvinho atribuiu a, digamos, culpa aos atletas.
Primeiro, quando se fala a palavra domínio, é óbvio que são os clubes e é da forma com que eu trabalhei, como eu aprendi. O domínio não é nenhum tipo de soberba de dominar um sistema, não é isso. Até porque você pode dominar um sistema muito bem, mas quem efetua o sistema são os atletas. Vou rever qualquer situação que tiver que ser revista, tanto de atletas como de sistema. Também tenho bastante claro comigo, o sistema de linha de três, ele não é nem mais ofensivo, nem mais defensivo. O sistema serve para equilibrar. Você pode ter uma linha de três, que na verdade não é três. Na verdade, quando você vai defender, essa linha de cinco. E pode ser muito defensiva. Ou às vezes ela pode ser até muito ofensiva. Você defende com três zagueiros e dos lados você tira laterais e coloca alas. Então você vai ter um time que é muito ofensivo com a linha de três zagueiros. Nós temos que buscar o equilíbrio do time.
O Timão agora tenta juntar os cacos, vira a chavinha da Copa do Brasil para o Campeonato Brasileiro e no próximo domingo enfrenta nada mais nada menos que Lisca doido e seus comandados do América Mineiro. Pelo Brasileirão, o Timão tenta se reerguer e dar a volta por cima, para na próxima quarta-feira pensar em uma remontada histórica e reverter esse placar adverso que foi sofrido aqui em Itaquera. Todas as informações do Timão, você sabe, é claro, aqui na Jovem Pan.
Viu só? Um corintiano tem que ter esperança, pode ser a remontada. Foi até vacinado.
Não dá.
Esperançoso?
Não dá. Vamos ser realista, como disse o Silvinho, tem que ser realista. O elenco do Corinthians é fraco. O elenco do Corinthians
é fraco.
Eu não
acho fraco. Tem cara que dá pra jogar mais.
Dá pra jogar mais, mas eu acho fraco. Né? Se você pegar os 11 do Corinthians, até os que estão no banco, o cara que não tem uma adversidade olha pro banco de reservas, é loucura, não tem quem colocar.
Não, mas não tem Cantígio, não tem...
Não, Cantígio é titular, não, o Jô tá pesado.
Jogou possante Arauz.
Então, Arauz, não dá, é muito fraco o elenco do Corinthians.
Ah, mas até outro dia era aplaudido aí pela galera.
Por mim nunca foi. Tá.
É porque você não faz parte da galera, Tebas.
Por mim nunca foi. Eu nunca fui daqueles que elogiam o Arauz. Eu, pelo menos, não me lembro de ter elogiado o Arauz.
A galera tava, eu nunca vou, Tebas.
Ué, eu nunca elogiei o Arauz aqui.
É ruim.
Então você tá concordando comigo.
O Cantígio é bom. Eu gosto do Cantígio. Trata bem a bola.
É, mas demora um ano pra fazer um lançamento. Domina, nossa, alisa a bola, entendeu? O time do Corinthians é fraco. O corintiano tem que ter a consciência que vai lutar contra o rebaixamento. É isso.
Parece o Neto, só falta os palavrões, hein? Meio-dia 28, vamos falar do São Paulo Futebol Clube. Tá aqui o Giovanni Chacon pra falar do São Paulo. Tem torcedor também, já tá achando que São Paulo tem que me dar ruim, tá tudo mais, porque perdeu por causa que não podia perder. Claro que não, time pior, tal, bem menor.
O que você acha? Né?
Do quê?
Do...
Não, vai se classificar.
Ah.
Vai se classificar o São Paulo. Vai se classificar. A diferença é enorme dos dois times. O que você conta do São Paulo aí, Chacon?
Oi, Spingo. Boa tarde. Boa tarde pra você, boa tarde pro Tebas, pessoal ligado no Camisa 10. Você que é um exímio jogador de futebol. É, sacanagem, mas... É, o gramado faz a diferença.
Sim,
também,
claro.
Né? E ainda mais o São Paulo que trabalha, né, em 3 estágios do gramado, né, ele gosta de trabalhar a bola desde o campo defensivo até o ofensivo, é difícil muitas vezes dominar a bola. Claro, não é a justificativa, concordo, tinha que ter vencido mesmo assim. O São Paulo foi derrotado pela equipe do 4 de julho, mas isso já ficou no passado, essa partida já ficou no passado, já olha para o futuro a equipe do São Paulo, tem o Atlético Goianiense pela frente. Né? Então o São Paulo ficou de olho no jogo ontem do Corinthians para saber como é que joga a equipe do Atlético Goianiense, bem fechadinha e tudo mais, fechadinha que eu digo não retrancada, mas bem entrosada, né? E o São Paulo, claro, vai ter que se virar ali para se acertar e conseguir passar pelo Atlético Goianiense, jogo fora de casa, jogo que vai acontecer em Goiânia para o Tricolor no sábado, jogo importante para o São Paulo, que começou a temporada do Campeonato Brasileiro com empate em 0-0 em casa, não marcou gols, foi uma das poucas partidas que o São Paulo não balançou as redes na temporada e agora vai tentar contra a equipe do Atlético Goianiense sair com a primeira vitória do Campeonato Brasileiro. E logo depois já tem de novo o 4 de julho, né? E o São Paulo, para essas duas partidas, vai com uma equipe titular, tanto para a partida de sábado contra o Atlético Goianiense quanto contra o 4 de julho na próxima terça-feira, às 19 horas, às 7 horas da noite. Então, São Paulo tá pronto nesses quesitos, né? Já tá basicamente acertado para entrar em campo contra essas duas equipes. O Tricolor vai tentando se acertar em uma questão de patrocínio, né? Vai tentando se encaixar em patrocínio.